O Sul em Cima. Apresentação de Cleiton Ramil. A música e a arte do Sul mais perto de vocês. Colaboradores: Emílio Pacheco, Roseli Monteiro, Aline Mariano e Mari Kineushi. Emprestaram-me um livro onde estava sublinhada a frase: a meta da vida é a morte. Bem, eu acredito que o final da vida é a morte, mas que a meta da vida é uma vida feliz. Palavras gastam-se como pedras de rio, mudam de forma e significado, de lugar, algumas desaparecem, vão ser lama de leito das águas, podem até reaparecer renovadas mais adiante. Felicidade é uma delas. Banalizou-se porque vivemos numa época de vulgarização de grandes emoções e desejos. Tudo fast food, prêt-à-porter, pronto para o micro-ondas, fácil e rápido, e tantas vezes anêmico. Se por encantamento e profissão escolhi o território das palavras, sei o quanto algumas se contaminam pelo uso e se tornam agressivas ou contraditórias. Têm áreas de ironia ou de ingenuidade. Tornam-se confusas e ineficientes, prestam-se a mal entendidos ou clareiam mais o significado. Conheço um pouco o modo como se apoderam das nossas experiências, lhe dão rostos, roupas, áreas que nem tínhamos imaginado. Gosto das coisas, pessoas e palavras desconcertantes. Seus contornos imprecisos permitem que a gente exerça o direito de refletir e de criar em cima delas. Mas algumas palavras e circunstâncias me assustam quando espio por trás de seus sete véus. Muitas revestem as transformações de nosso tempo, mudança de padrões de comportamento, progresso e avanço, mas também sombra e estéril angústia, desperdício. Algumas têm a ver com ideais que não só raramente atingimos como obtidos, pouco têm a ver com a liberdade e com felicidade. Esse é um trecho extraído do livro Perdas e Ganhos, de Lia Luft, da editora Record. Como vocês veem, a autora é apaixonada pelas palavras, e claro que a nossa língua tem recursos incríveis e maravilhosos, dos quais os escritores, poetas, criadores em geral, têm desenvolvido coisas maravilhosas. Mas parece que nem sempre isso satisfaz alguns. Por isso esse programa hoje é dedicado à língua inglesa. Pois é. Tem muito gaúcho, muita gente do sul do Brasil que adora cantar e criar em inglês. Vamos ouvir isso aí? Mas vamos começar pelo lado bem-humorado da coisa, para isso aqui não se tornar uma discussão ideológica, que a ideia não é essa. A ideia é a gente ver um pouquinho do que muitos artistas e compositores fazem com a língua inglesa. Então eu começo por uma apresentação do Tangos e Tragédias, que é um duo que vocês conhecem muito bem, e eles fazem um humor muito peculiar, utilizando um inglês macarrônico e, naturalmente, com um conteúdo nas letras também bastante engraçado, como essa que eu vou mostrar para vocês, o Roxane.
Love sees a new you. Wanna go down to you. I have to tell you just how I feel when I see you with another boy. You know my mind is made up. So pour away your makeup. Tell you again.
Nico Nikolaevski e Ike Gomes, que formam o Tangos e Tragédias, como vocês veem, gostam de brincar com a língua inglesa. E essa letra que eu mostro agora, que é uma versão hilária do Trem das Onze, na verdade eles chamam de The Eleventh Train, que é uma versão livre da letra, da história original, que conta essa canção eternizada pelo trio Iraquitã. E aqui o que interessa é o humor que eles conseguem fazer, até com os erros de prosódia e a sonoridade estranha que o inglês reproduz quando se trata de um samba como esse. Vamos ver. Truly sorry, baby, but it cannot be, yeah. I live anxious enough. If I miss the train that leaves now 11 sharp, only tomorrow morning. I cannot stay another minute with you. I'm truly sorry, baby, but it cannot be, yeah. I live in just enough. Yeah, I live in just enough. If I miss this train that leaves now 11 sharp, only besides that woman, that's another trouble. My mind, I can't sleep until I come back home. I am her only son. Baby, I have my own house to leave. Então ouvimos a consagradíssima dupla de Crowdsung e Maestro Pletskaya, os dois encarnados por Ike Gomes e Nico Nikolaevski, da dupla Tangos e Tragédias. Esse The Eleventh Train é uma versão do Trem das Onze de Adoniran Barbosa, né? Tem essas brincadeiras que vocês viram, que traduzida quase que literalmente, mas obedecendo às regras gramaticais da língua inglesa. E antes disso, a gente escutou o Roxane, do Police, na versão original, e aqui cantado com essa picardia, essa animação do Tangos e Tragédias. E a gente começou esse programa, então, com humor. Inglês usado com bom humor, e já deu para dar uma desopilada. E agora a gente vai passar para uma outra história, que é gente nova, gente que se expressa em inglês, prefere cantar e compor nessa língua. Que dizem algumas pessoas que a língua inglesa é mais fácil de ser cantada em canção popular, talvez por ser uma língua mais objetiva. E alguns compositores que eu vou mostrar hoje são praticamente dedicados a compor só nessa língua. Não é o caso do Ian Ramil, que eu mostro agora, que também gosta de compor em inglês, se expressa bem através dessa língua. E na verdade, o Ian é um ator. Tem feito trabalhos importantes para o cinema, teatro, e agora é protagonista de uma minissérie adolescente chamada Tô Frito, que está sendo apresentada em 8 capítulos em vários canais de televisão, direção da Flávia Moraes. E o Ian, além de ser um grande ator, reconhecido dessa nova geração que vem do Sul, é também um excelente compositor, muito rico, muito original, e canta muito bem também. E me presenteou com uma obra em inglês que eu guardo há um tempo e resolvi também mostrar para vocês aqui hoje. Vamos escutar Over and Over. A gente ouviu de Ian Ramil, Over and Over, onde ele interpreta a música se acompanhando com o quatro, um instrumento andino que tem quatro cordas de nylon, pouco maior que um cavaquinho, pouco menor que um pequeno violão, e tem essa sonoridade muito gostosa. E vamos seguindo o nosso caminho através da língua inglesa no sul do Brasil, de que maneira ela se instala ou ela é absorvida pelas pessoas de lá, os compositores e cantores e que se identificam com esse tipo de linguagem, né? Muitos deles, inclusive, compõem nessa direção porque acreditam que a língua ela é mais objetiva, mais simples, mais clara de escrever, como é o caso do Wagner Thor, que eu mostro para vocês. O fato de ter vivido nos Estados Unidos e de ter convivido com a língua inglesa desde muito pequeno o deixa à vontade para compor dessa maneira. É como ele se sente mais à vontade para dizer o que ele sente as ideias que ele tem para colocar numa canção popular. É assim que ele faz as suas obras. E eu, quando vi cantar pela primeira vez em Porto Alegre, eu fiquei muito impressionado com a sua capacidade vocal, com a interpretação primorosa. E ele, muito influenciado por Michael Jackson, cantava uma obra dele naquele momento. E não tem nenhum demérito nisso, porque acho que todos os artistas, quando começam, buscam a sua identidade, mas inicialmente têm influências dos seus ícones. E assim que eu vejo um grande talento no Wagner Torre, então vamos escutar uma de suas músicas, onde fica evidente seu talento de cantor e compositor. It Wasn't the Right Time, de Wagner Torre, interpretado por ele mesmo. E nós ouvimos na sequência agora, desse mesmo compositor do sul do Brasil, e interpretado também por ele, com uma outra visão, uma outra estética sonora, Hold Me.
Pausa pro cafezinho. Até já.